Beleza, botei pra gravar.
Pensei a gente fazer uma abertura mais rápida, tá ligado? Tec, 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 tec.
Que tipo foi? Bula de remédio, aquelas coisas no final que...
Obrigado, obrigado, obrigado.
É.
Não, tipo... PC, PC, DBV, ó, PO, RRA, Partido Político.
Vamos lá.
Bora.
Caranguejo Atômico.
E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Eu sou o Rudá Braga e estou aqui com meu amigo...
Guilherme Gomes.
Beleza! Hoje estamos aqui para falar sobre mais uma notícia nesse novo formato, né? Eu vou ressaltar de novo aí para quem tá pegando o bonde andando, a gente tá com um novo formato agora do Caranguejo, falando de notícias, de coisas que estão acontecendo, notícias quentes aí do universo, né? Da cultura pop em geral. É, e também, eu acho que me permite dizer que também fora da cultura pop, né? E a notícia de hoje, a pauta de hoje que a gente vai discutir aqui, foi a declaração do diretor da Ubisoft. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria lembrar para vocês que para ouvir esse podcast aqui que vos fala, é no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, tem o Deezer, tem o Castbox e tem também o nosso site.
Isso mesmo, não só notícias, mas também tudo que a gente tem vontade de falar pra vocês, vocês podem escutar também no caranguejoatômico.com, o nosso site maravilhoso que tem um podcast na íntegra lá pra você escutar, e também agora na nova plataforma, que é uma plataforma antiga, que é o próprio YouTube. O YouTube agora tá com a possibilidade agora de disponibilizar podcasts lá, e a gente tá lá com o podcast completo do Caranguejo Atômico, toda quarta e todo domingo, para vocês clicarem e escutarem. E aproveitar e comentar, né? Já que o YouTube tem essa parte de comentários mais ativa, né? Comenta lá o que é que você achou do episódio da semana. E é isso aí.
Beleza. A gente também tá presente aí nas outras redes sociais, né? A gente tem o Instagram, que é o @ Caranguejo Atômico Podcast. A gente tá postando muito conteúdo bacana lá, mostrando a carinha da gente, falando sobre filmes, fazendo indicações.
Isso.
A gente tem também o X, né? Que é o Caranguejo AT, e também estamos presentes no TikTok, TikTok Caranguejo Atômico. Beleza?
Beleza. Só pra quem não escutou o último episódio, o X é o Twitter, tá?
O X é o Twitter, porra, mas tá bom já, né, de tá explicando essa merda.
É,
já,
é verdade, é verdade.
Já pode ir direto ao assunto que a galera já sabe que é o X.
Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada.
Mas vamos lá, vamos falar da pauta do dia, né?
Vamos lá.
Vamos embora.
Isso aí.
Então, o diretor da Ubisoft, esse querido aqui, ele falou o seguinte. Ele falou que os jogadores de games, amantes de games, vão ter que se acostumar com a ideia de não ter mais o jogo para si. Porque agora o que o futuro nos reserva são, de fato, essas plataformas de assinatura nos jogos. A gente já tem aí... a plataforma de assinatura da PlayStation há muito tempo, né? O PlayStation Plus, mas outras, e também tem a do
Sim,
Xbox,
tem
mas
o Game Pass da, né? Xbox, que é muito forte, né? Tem uma propaganda muito forte, porque você pode jogar muitos jogos e tudo, tem uma biblioteca grande lá, tem até essa revanche, né? Qual é o melhor serviço do PlayStation, do Xbox e tal, mas a notícia vai além, né?
Vai além. Não, porque agora tá tendo um crescimento maior, né? As desenvolvedoras de jogos viram que isso é interessante. Elas
Sim.
têm um catálogo grande de jogos, né? Como a Ubisoft, por exemplo. E aí estão lançando aí o Ubisoft+, né? Um exemplo disso. E o diretor mandou essa. A gente achou de bom grado aqui que seria uma bela de uma discussão que o futuro reserva para os games, né? Será que a gente, de fato, vai ter que abrir mão de ter o jogo pra gente, né? Eu acho que a discussão da mídia física em si já é uma discussão já mais antiga, né?
Sim,
do
sim.
que isso, mas também é pertinente a gente
claro.
Tocar nesse tema aqui.
Como bons quase senhores de idade aqui, eu e você, acho que defenderemos em parte aí, pelo menos, a mídia física aqui, né?
Não, é, com certeza. Eu até diria que essa coisa da mídia física em si, ela já é uma discussão que ela já é bem mais antiga,
uhum.
Porque é anterior aos próprios games, né? Eu
Sim.
acho que a gente já teve essa discussão em relação à música, por exemplo, né? Agora com esse novo jeito de consumir música, que é... com os agregadores, né, de música que tem por aí, os Spotify da vida, Deezer e tal.
E também conceitos como locadora, né? Não só de videogame, mas, por exemplo, as locadoras de filme, que quando você perdia um filme no cinema, ou você rezava pra passar na Globo, o SBT ali, onde tinha a maior parte dos filmes em TV aberta, ou você locava, né?
Então, ou comprava a mídia
física. Ou comprava,
física,
sim, né? Na Americanas ali, né?
É, exatamente.
Comprava.
Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma discussão válida no âmbito geral, mas também é uma discussão que a gente tem que caminhar pra frente já nessa nova realidade, né? Porque atualmente existe um grande apelo, né, pela mídia online. Então a gente compra o jogo, mesmo o jogo sendo nosso, a gente baixa, ele está no nosso catálogo, mas ele está sendo vendido muito mais massivamente de forma online, hoje talvez até do que a forma física. Eu não tenho esse dado aqui, mas é uma coisa que está sendo investida, então eu imagino que deva ter um crescimento, né? Deva ser o futuro.
O futuro e o agora, cara. Você parar para pensar assim, a gente está numa geração dos consoles que tem a opção de você comprar um videogame sem mídia física, e com mídia física, né? Por exemplo, eu comprei agora no final do ano de 2023, comprei o Play 5. E eu tinha a opção ali de comprar ele mídia física pra poder botar o Blu-ray e jogar, ou assistir algum filme, alguma coisa assim. Inclusive, pegar jogos de Play 4 que eu tenho e poder jogar no Play 5. É uma versão diferente, né? Entre aspas, uma versão de jogo diferente. Não vai ser potencializado, feito seria uma versão de Play 5. Entre aspas, emularia ali, né? Mas teria a opção de você pegar também de forma totalmente digital, fica um pouquinho mais barato. Mas a gente tá vivendo nisso, né? Então não é essas discussões que a gente vai ter hoje, por exemplo, não é uma discussão pra daqui a um ano, dois anos. Isso já tá acontecendo agora, velho.
Sim.
Sabe? Apesar de que eu acho que não vai acabar. Não vai acabar.
Aham. Uhum. A gente tem eu acho que o mercado tá sempre se reciclando,
sim,
né?
Sim.
Então, do mesmo jeito que a gente agora tem como item de luxo, comprar um vinil, por exemplo, eu acho que talvez isso aconteça no futuro com jogos. Vai se renovando e vai se criando novas formas de arrancar dinheiro da gente, né?
Claro.
A real é essa.
Oh, I like money.
Só para o pessoal saber a declaração dele, ele falou o seguinte, ó: a questão não é forçar os usuários a seguir um caminho ou outro. Oferecemos compra, oferecemos assinatura e o que importa aqui é a preferência do jogador. Estamos vendo algumas pessoas que compram optando por assinar agora, mas tudo funciona. Uma das coisas que vimos é que os jogadores estão acostumados a ter e possuir seus jogos.
Sim.
Essa é uma mudança que deve acontecer. Eles se sentirem confortáveis em não possuir a sua coleção de CDs e DVDs. Essa é uma transformação que demorou um pouco mais para acontecer.
Agora deu carai mesmo, viu?
O que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas têm que se acostumar com como o mercado anda, né? Esse é o futuro e você tem que se adequar.
E estimular as pessoas a desapegarem, né? E é um sentimento que eu entendo, cara. Que assim, como o mercado teria que acontecer, porque os custos são diferentes, o meio de se consumir hoje é diferente. Você não pensa, sei lá, 15 anos, acho que, não sei se é um período muito grande, mas, sei lá, 10 anos atrás, 2014, tinha a questão da venda de jogos online, tinha, se bem que 2014 já era PlayStation 4, cara, então vamos voltar um pouquinho mais, vou botar a faixa dos 15 anos mesmo. 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, ou você comprava o jogo ou não comprava, assim, os jogos que você baixava eram jogos de PC, que eram exclusivos de computador, né? Então, tinha-se essa cultura de realmente você esperar, juntar seu dinheirinho, comprar lá a mídia física. A galera mais das antigas, feita a gente, que comprava cartucho. Então, tinha o estímulo, né? A caixa era muito bonita, o manual era muito bonito, eram coisas lindas, assim. Eu, inclusive, recentemente, assim, uns anos atrás, eu comprei uns jogos de GameCube. E as capas eram coloridas, tinha um manual colorido e um preto e branco, sabe? Era massa, assim, ter a mídia física até pra poder ter todo esse material extra. Mas hoje, cara, eu acho que a gente é desestimulado mesmo a comprar mídia física. A mídia física tá virando coisa de luxo, assim. E eu acho que as empresas estão desestimulando mesmo. Por exemplo, a Nintendo, hoje você abre uma caixa de Nintendo Switch, é só o cartão de memória que tem lá dentro. Não tem nenhum panfletinho que feito tinha antigamente do olha os jogos do nosso catálogo, compre, gaste seu dinheiro. Não tem nem isso mais. Então, assim, eu acho que ainda vai se manter por um tempo essa coisa do jogo físico, por conta da cultura de ainda ter jogo físico. É uma cultura que se desconstruiu, Hoje é muito mais fácil você ter acesso ali à loja online e comprar. É, tem até nas lojas físicas, né, tipo Americanas da Vida que a gente brincou, tem uns cartãozinhos que você compra lá, bota na carteirinha da loja e compra, adquire o jogo, né? Mas assim, é uma forma muito mais fácil. Para as outras mídias também, né? Por exemplo, o filme é muito mais fácil você dar um play no streaming do que comprar um Blu-ray e tal, até pelo custo. É música, é muito mais fácil você dar um play no Spotify. Feito você está escutando esse podcast agora, provavelmente você está em alguma plataforma dessa. É muito mais fácil você ter acesso a tudo a hora que você quiser. Mas olhando para o mercado de colecionar, de você ser dono do seu próprio jogo, também é uma coisa importante a se pensar, né? Porque se esse jogo sair do catálogo, se você comprou, sei lá, você pagou seus R$300, 200 e pouco, em um jogo que por algum motivo você desinstalou do seu sistema e ele saiu de catálogo, você perdeu o seu jogo, você não tem mais ele lá. É uma coisa que aconteceu recentemente comigo, quando eu tava rejogando o Assassin's Creed 2, eu joguei no meu PC dessa vez, primeiramente eu joguei no Play 3 emprestado de um amigo, mas dessa vez, mais recente, eu joguei no computador, e uma das DLCs que tem lá no, que tinha disponível no jogo não tá mais disponível na Uplay, que é o sistema da Ubisoft. Então o jogo pra mim tem um rombo ali. Não existe mais essa DLC, acabou, sumiu do mapa, então como é que eu vou jogar ela? Não vou. Eu teria que ter, sei lá, a mídia física instalada, com essa DLC instalada no meu console para eu poder aproveitar isso. Lógico que é um caso, né? Mas é algo a se pensar, se daqui para amanhã a empresa fale e tem problemáticas na justiça, alguma coisa assim, que o jogo não puder ser disponibilizado. Eu perco o jogo. Esse jogo não existe, o digital não existe. Apesar de ser muito bonito... se você não tiver ele instalado no seu sistema, ele ele pode parar de existir da noite pro dia, assim.
É verdade. Eu vejo aí, né, quando a gente entra nessa discussão e nessas falas do diretor da Ubisoft, só vem na minha cabeça o seguinte, assim, e eu vou, inclusive, falar o nome dele, eu não falei desse diretor da Ubisoft como se as pessoas conhecessem, né, mas é o Philippe Tremblay. Espero ter falado a pronúncia correta aqui. Mas enfim, quando tem essa discussão, a única coisa que eu olho e vejo é a questão é a questão da ganância, né, e do lucro. Porque é o seguinte, cara, a grande verdade mesmo é que existem os avanços tecnológicos, existem as pessoas que querem querem ganhar, né, querem lucrar em cima dos avanços que estão acontecendo.
Sim.
Então hoje a gente tem... máquinas aí que rodam jogos e que são potentíssimas, que aguentam rodar não sei quantos jogos. A gente tem essa tecnologia do stream que disponibiliza de forma online, né? E baixa quase que em tempo real os filmes, as séries, os jogos. Você consegue jogar dentro de um catálogo que tá online.
Jogos pesadíssimos.
Jogos
que
pesadíssimos,
antigamente,
né,
a gente demorava, sei lá, não sei quantos dias para baixar um jogo desse.
Exatamente, você consegue baixar. Então tudo é, né, isso tem muito a ver com a questão da internet, de estar online.
Uhum.
No entanto, velho, eu vejo também que existe uma certa ganância, assim. É uma parada que é o seguinte: quando você pega um jogo, uma mídia física, um jogo físico, o que é que você tem ali, né? Você tem uma capa, ou seja, alguém trabalhou para fazer aquela capa.
Sim.
Né? Aquela capa foi impressa, ou seja, você teve alguma empresa que foi contratada para fazer essa impressão, né? Então, isso aí são quantos empregos aí que você já tem, né?
Sim.
Numa capa e numa arte. Aí depois você vê que o CD em si também tem um processo de produção.
O cartão,
alguém,
né,
faz, ou o CD ou o cartão. O jogo vem com o manual, vem com o encarte. Então existem várias outras pessoas que trabalharam ali para elaborar aquele manual.
O varejo, né, que vende esse produto.
O varejo que vende esse produto, exatamente.
Distribuidor.
Então, eu vejo uma cadeia de produção aí que beneficia desde o pequeno vendedor, o cara que tá vendendo, desde uma empresa pequena que tá imprimindo lá o encarte, né, o encarte do jogo, a capa do jogo. Eu vejo uma outra empresa ali que tá fabricando... É uma coisa, e esses lugares são, a gente tá falando de mão de obra de trabalhador, cara. É muita gente trabalhando. E aí, quando ele vem com esse discurso, me parece assim, que é aquela coisa. Nas entrelinhas, né, o que tá por detrás ali é dizer assim, ó, a gente quer baixar o lucro, Pra gente é mais interessante não, baixar fazer. O a, gente custo, quer, né? A gente quer baixar o custo pra aumentar o lucro, porque pra gente é mais interessante, entendeu? E você, ó, se acostume com o fato de que vai ser assim agora. Nós estamos ditando essa regra pra você. Eu entendo que é algo inevitável, porque, enfim, a gente vive num sistema, né, que é dessa forma, um sistema capitalista, ele tá todo focado no lucro, né? Não, e a vida humana não importa, porra, dentro desse sistema, vai importar o trabalho das pessoas, né? Então, assim, o que eu vejo é isso. Dito isso, eu acredito que existem pessoas que possam dizer assim, tanto faz. Tanto Sim. faz pra mim ter a mídia online ou ter a mídia física. Mas eu desafio você a encontrar alguma pessoa que diga assim, é melhor ter o online.
O argumento poderia ser que não tem espaço dentro de casa, porque é mais fácil tudo. Tem gente que assim, não, realmente não tem a casa muito grande e tudo. Então a facilidade de dar dois cliques ali, passar no cartão de crédito e pegar o seu jogo... é tentadora.
Mas veja só, você tem as duas opções
sim,
hoje.
Sim, sim. Mas o que eu acho erradíssimo... primeiro, porque quem é fãzão de videogame, assim como quem é fã de quadrinhos, quer ter a parada em mão, você quer segurar. Ah, mas Guilherme, isso é papo de velho e tudo. Beleza, pode até ser, mas
não
assim...
Não é, cara, não é. A gente tem uma coisa na gente que é colecionadora.
Sim, sim, o nerd, né, tem essa coisa. Mas assim, nem todo mundo que joga videogame hoje é nerd. E tem diversas pessoas, assim, que jogam, sei lá, um Call of Duty, um Free Fire da vida, que não necessariamente tem a cultura nerd dentro de si, mas gosta de jogar esse tipo de jogo pra se divertir. Ou como forma de trabalho mesmo, virou, o streamer hoje virou trabalho, cara, então, quem diz que não é, que é entretenimento de um, cara, pode ser, mas é um trabalho, pessoas sustentam por conta disso, né, então é uma forma de trabalho sim, mas o que eu digo é que eu entendo que o argumento assim é de que, ah, se acostume porque a mídia vai acabar, eu entendo, mercadologicamente eu entendo, mas, cara, aquilo ali, até pra uma brincadeira de tipo, eu tenho, você não tem, ah, eu tenho essa versão e tal, não sei o que, isso existe ainda. E faz parte, né, da coisa de você se amostrar, querer ter, não ter e tal. Não é nem esse meu ponto que eu queria levantar, é que a possibilidade de ter as duas coisas tem que acontecer. E o discurso desse cara é basicamente assim, ó, se acostume que a outra possibilidade não vai existir. E aí entra nessa coisa da cultura de ter o jogo em mão, de ter o quadrinho em mão, de ter o CD em mão, que é uma coisa que eu gosto muito de receber CD, né? Gosto mesmo de ter a minha coleçãozinha lá, do Iron Maiden completa, sabe? Que vai formando a imagem do Ed lá, o mascote do Iron Maiden. Gosto de ter essas coisas. Mas a fala desse cara tá meio que dizendo assim pra gente se acostumar que não vai ter mais isso. E eu não acho certo, cara. Não só por essa questão que tu falou, mercadológico e tal. É um discurso perigoso, na verdade, porque vai transformar toda a mídia física em artigo de luxo. E o preço vai aumentar muito.
É, como aconteceu com o vinil, né?
Como aconteceu com o vinil.
O vinil agora voltou a todo vapor, mas só que os caras estão vendendo o vinil ao triplo do preço, tá ligado?
Sim.
E pra você comprar uma vitrola que roda esse vinil, você também tem que gastar mais uma grana.
Uhum.
Então, o mercado ele vai se recauchutando e vai tornando sempre mais caro, né? Coisas que eram... né, antigamente eram muito mais acessíveis.
Sim. Um outro lado desse desenvolvimento assim, que aí não entra numa parada nem tão mercadológica, mas eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, é que assim, ah, então, assim, no futuro não vai ter nem PlayStation, vai ser tudo PC. Tudo vai ser PC, porque vai rodar tudo e tal, porque é tudo digital, então você vai comprar um PlayStation pra poder, um Nintendo Switch, um Xbox, que seja... pra poder jogar ele de forma somente digital e tal. Aí eu falo, pô, bicho, eu acho que ter jogos, né, os exclusivos, que tem muito essa brincadeira de, ah, guerra dos exclusivos, os jogos da Sony são melhores do que da Xbox, e a Nintendo tá correndo por trás, não sei o quê. Existe essa brincadeira toda de console war, né, que vale a pena, é uma brincadeira, né, assim como tem... sei lá, Náutico Esporte, Flamengo e Fluminense, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que é válido ter a competição. Mas assim, se você parar pra ver, a Nintendo ainda é protecionista pra caramba. Mas a Sony tá liberando seus jogos digitalmente aí, que só poderiam ser jogados em consoles da Sony, né? Por exemplo, o God of War de 2018, ele tá pra PC. Horizon Zero Dawn tá pra PC. Death Stranding, Final Fantasy VII, Remake no caso, né, e o original também, são jogos que foram lançados como exclusivos e estão nas mídias digitais, mas aí o problema não é ele estar em mídias digitais para PC, né, até porque ao meu ver assim, eu acho que todo jogo deveria sair para PC, porque é uma forma das pessoas conhecerem a arte daquele jogo, né, as pessoas que, sei lá, não tem R$4.000 para pagar no PlayStation 5, mas poderia gastar de PC e ele ganhar com o jogo, né? Mas aí entra na questão mercadológica que eu falei. Mas não, aí entra numa parada de acesso àquela obra, acesso àquele produto. Mas não é porque o God of War, o Horizon, o Death Stranding tá saindo para PC que ele não deveria sair exclusivo ou ter mídia física para o PlayStation ou os jogos que vão vir a seguir. É ser, tipo, detonado, não ter mais mídia física da parada, assim. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando, assim.
Essa fala dele também abre espaço pra uma outra discussão, né? Pra abrir os nossos olhos também pra outras questões, assim, que eu vejo que se fala muito pouco. Mas essa coisa do online, né, que a gente vive hoje muito fortemente, tudo é online, tudo é a nuvem, tudo é isso, é aquilo.
É.
A gente não tá só com o risco de perder o produto, a coisa física.
Uhum.
Mas a gente também tá com... A partir do momento que a gente despeja todas as nossas fichas nesse universo online, a gente corre o risco de perder as próprias memórias. Tá ligado?
Sim.
Porque assim, eu não sei se você se lembra do Orkut. Claro que se lembra, né?
É,
sei,
claro.
Não é tão novinho assim. O Orkut, cara, quantas fotos foram colocadas ali que se perderam, quantas memórias, quantos depoimentos, quantas falas, quantas histórias, e isso faz parte da nossa memória, né, da nossa história que está sendo colocada ali, não se perderam com o fechamento do Orkut.
Sim.
Então hoje a gente vive num universo que a gente, por exemplo, a gente nem imagina que um Instagram, um Facebook, um WhatsApp da vida, ele possa terminar.
Pois é, cara. Fiquei imaginando agora, se o Instagram acabar amanhã...
Quantas memórias a gente tá
perdendo? A gente vai perder praticamente todas, se não tiver salvo no celular, que não é a mídia física aí no caso, mas é algo que você tangível, né? Acabou, você não tem um álbum de foto dos seus últimos 10 anos, eu acho.
Exatamente.
Tem, se tem, que bom, cara, que bom. Minha mãe fazia muito isso. Quando a gente viajava assim, ela mandava imprimir tudo naquelas tabira da vida.
Uhum, foi certíssima.
É, e aí fazia os scrapbooks dela.
Foi certíssima. E aí eu acho que quando a gente fala assim...
Mas aí, só complementando, a foto estraga, acaba. Sim, mas existe a possibilidade de imprimir outra. Imagine se chega amanhã e fala, olha, o mercado de impressoras não existe mais. Você só pode mandar PDFs e docs agora.
Exatamente.
Não pode ter mais impressora.
Exatamente.
Porra.
Exatamente. Exatamente. Não, é certíssimo o fato dela imprimir. É porque também, cara, se você for analisar, e tem uma parada meio matrixiana aí.
Eita.
Porque se você for analisar, a gente compra esse discurso de que, eu nunca falo certo, né? Mas é cringe ou é...
Cringe?
É cringe, falei certo, né? De primeira. Mas aqui é muito cringe.
C de caranguejo atômico.
Que é muito cringe essa coisa de guardar, né? O físico. Você mesmo falou aqui, me chamem de old e tal, porque eu gosto da mídia física. Mas, na verdade, cara, esse é o nosso contato com a realidade.
Sim.
Com o real.
Com o real. O deserto do real.
Exatamente, exatamente.
Bem-vindo ao deserto do mundo real.
Quando você tem um apreço pela mídia física, pelo jornal, quando você tem um apreço pelo CD, pelo vinil...
Cara, teve jornais, foto,
cara,
em Recife que sumiram, velho. Foram uma falência, velho. Jornais populares, assim.
Exatamente.
Que acabaram.
E aí você nunca vai saber, bicho, se amanhã uma plataforma dessa online se acabar, ela leva junto um pedaço da sua história.
É verdade.
Tá ligado? Ela leva junto um pedaço da sua história. Se o seu e-mail hoje, imagina seu e-mail apagar. Ela leva junto um pedaço da sua história que tem lá, a substituição das cartas, né? Porque você começa a trocar e-mails, aí, sei lá, uma namorada antiga, um amigo antigo.
Não, namorada distante. Antiga a gente pode deletar tudo. É até mais seguro, né?
Um amigo antigo, uma história antiga que você tá ali colocando. Às vezes uma história que nem saiu do nem foi enviado. Um rascunho de uma ideia, uma coisa... Que pode se perder, cara, porque a gente tá colocando tudo na mão dessas galera, tá ligado? Que amanhã pode fechar e acabou.
Sim.
Então, a gente preservar, batalhar pelas questões da mídia física e tal, e isso eu falo também em relação ao game, né, em si, é um fato de conectar a gente com a realidade.
Claro, e assim, voltando um pouco pro mundo do videogame, assim, uma discussão muito grande que se tem na comunidade retro game, assim, por exemplo, é a questão dos emuladores. No Brasil, até onde eu sei, emular não é crime. A pirataria que é crime. Se você tiver uma cópia daquele produto, você pode emular ela, porque em teoria você já tem, já pagou por aquilo, você pode tentar melhorar, atualizar, porque emuladores melhoram, né? A qualidade do console, do jogo ali, dá uma... Tem uns filtros, umas coisas que melhoram, assim. Mas existe uma discussão muito grande de que, beleza, esses jogos antigos estão aí, consegue ter acesso ao emulador e tal, e que é um trabalho de preservação desses jogos. Tem muito jogo, assim, que as empresas não estão em lojas digitais, não estão em lojas físicas, obviamente, assim, né? Algumas têm resgate, por exemplo, lançou aquele... Nintendo, Super Nintendo Mini, PlayStation Mini, que tá de um resgate de umas coisas antigas assim. Mas sei lá, hoje o cara que quer jogar um game que não tá na retro games assim, não tá na retrocompatibilidade de algum jogo. Tem vários jogos de PlayStation 3, não precisa nem ir pra eras mais antigas. Muito jogo de PlayStation 3 que não teve uma versão HD. Eu não digo nem versão HD, porque também tem muitos casos que a galera faz isso só pra ganhar uma grana. Bota ali um filtrozinho, vende com uma versão nova, um preço cheio e ganha sua grana de quem paga, né? Mas assim, não estão em bibliotecas digitais das empresas. Teve há pouquíssimo tempo atrás, a gente gravou... até um podcast sobre isso, o episódio que a gente fala de Metroid, a gente tava falando um pouco dessa coisa da Nintendo cagar e andar pra algumas marcas, assim. E a gente tava falando sobre o Luigi's Mansion, que é uma das suas franquias hoje em dia e tal. Desde o GameCube, na real. E o 2, Luigi's Mansion 2, tava preso no 3DS. E eles lançaram o Luigi's Mansion 3 pra o Switch. E, pô, não tinham lançado... O Luigi's Mansion 2 na loja da Nintendo, do Switch e tal, e ficou ali um jogo perdido para quem tinha um console antigo. Então, assim, só quem tinha acesso àquele produto, sabe, era quem tinha console antigo com a fita, sabe, porque a loja também acabou, antiga, e não tem problema as lojas de ir acabando, mas, porra, vai botando um acervo, né, velho, vai preservando esse acervo que... Assim, felizmente ou infelizmente, a galera que trabalha, gosta de emulação é que preserva os seus jogos de verdade. Um tempo depois, a Nintendo foi lá e colocou Luigi's Mansion 2 no catálogo. Parece que ela escutou o podcast da gente, né? Mas, assim, tem um bocado de jogo aí que tá sumido, assim. Se não fosse a emulação, ninguém ia ter acesso a essas obras, sabe?
É verdade.
E aí, somente nesses casos, já que a mídia física não tá sendo mais produzida, somente o digital pode trazer. Beleza, somente o digital pode trazer. Mas não tô dizendo assim, tem que produzir todos os cartuchos antigos e continuar produzindo. Não, logicamente, tem pesos e medidas nessa parada de preservação. Mas, assim, pra refletir sobre o que você falou, se o digital hoje sumir, acabou.
Exatamente.
Acabou.
Acabou essa porcaria!
Tem a questão da própria memória afetiva em si, daquilo que te marcou, que te fez gostar do jogo, né? E que você vai passar pra frente. Esses jogos aí que você disse que não existem mais e que a gente só consegue ter acesso a ele por emulação, e não todos, né? Porque provavelmente tem jogos que...
Se perderam,
né? Se perderam mesmo. Talvez um senhor, uma casa aí antiga em algum lugar, tenha aí um baúzinho empoeirado, que tenha um joguinho desses aí que fez a infância dele, né? Ou que foi... importante, que vai passar ali pro neto, vai passar pro filho, tá ligado?
E que tomara que essa pessoa que receba não jogue fora, né, velho? Porque eu vejo uma galera jogando fora assim, velho, dá uma dor no coração. Eu que tenho coleção, fico, nossa, velho.
Exatamente. Eu espero que vá se preservando. Pra gente, a gente já tá arrumando pro final do programa.
Eu queria fazer uma pergunta antes de terminar.
Eu ia fazer uma pra você também.
Então faça
você primeiro.
Eu vou fazer. Queria saber qual desses itens, né? Além dessa discussão digital e mídia, mas eu queria saber qual item... Não pode ser jogo, pode ser filme, pode ser CD aí. Qual item físico tu tem um amor, assim, por ter, sabe? Um produto, assim, que você pega, tangível, e você fala, porra, eu tenho isso. E olha como eu sou cringe, vou ter... Não precisa dessa parte. Mas é um produto que tu pega na mão e fala, caralho, eu tenho isso, olha isso aqui.
Cara, eu vou te dizer que eu tenho um espírito meio obsessivo quando eu boto pra colecionar coisas, né?
Uhum.
Eu passei muito tempo colecionando mídia física de jogo. Eu não queria saber de jogo online, então colecionava todos os jogos que eu podia. E um jogo que eu tenho muito carinho por ter essa coleção, não é uma coisa tão antiga assim, eu vou até falar de uma coisa mais antiga, mas é uma coisa que eu tenho muito, muito carinho ainda é pelo meu jogo de Uncharted, velho.
Do Uncharted?
É, o Uncharted. Eu tenho o Uncharted 1, 2 e 3 em mídia física, e eu tenho muito carinho por eles.
E lançou, inclusive...
Ele lançou o pack com todos,
mas... O pack com todos, mas tem eles individuais.
É, exatamente.
Ah.
E uma outra coisa também, livro também é uma coisa que eu gosto muito de preservar. E apesar da gente também ter uma... Tá numa era onde a gente escuta, né, os livros e também pode ler online, eu tenho muito carinho também pelos meus Musashi, velho.
Sim,
os dois volumes de Musashi, né? Não, o livro mesmo de Musashi, né?
Ah, tá.
Eu
você
tenho os dois. Não, eu tenho os dois.
Que é Vagabond, na verdade.
É, o mangá é Vagabond. E eu tenho também muito carinho por eles. São dois livros que eu tenho um apreço tremendo. Existem várias outras coisas. Eu tenho, por exemplo, uma coleção de DVD de Breaking Bad, tá ligado?
Boa!
Então, também tenho muito carinho, apesar de não ter mais onde assistir. Mas também eu gosto muito. Era justamente a pergunta que eu ia fazer pra você.
Eita.
Mas eu ia fazer direcionada a um jogo específico. Qual é o jogo que você... Qual é a memória que evoca aí o primeiro jogo que você teve na sua vida?
Cara, eu tive muitos consoles e alguns portáteis na minha vida, assim. Eu não lembro de uma era na minha vida, assim, que eu não estivesse jogando videogames, de verdade. Por isso que eu acho que é tão importante pra mim, assim. Meu pai sempre gostou também. Ele parou no Nintendo 64 porque ele dizia que o Play 1 tinha muito botão. Aí ele parou de jogar videogame. Mas, cara, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de pegar numa fita, assim, inclusive de desenhar. Eu sempre gostei de desenhar. E quando eu era criança, eu desenhava muito mais do que eu desenho hoje em dia. E aí eu pegava a fita e, tipo, fazia o desenho, assim, de lado, quase que decalque. Foi o Sonic 2, velho, do Mega Drive. Eu lembro como se fosse hoje, segurando essa foto, que é aquela capa que tem um 2 grande assim, né, atrás, e tem o Sonic e o Tails na capa, assim, fita preta do Mega Drive. Agora, acho que é mais antiga, eu sei que meu pai teve o Master System antes e tal, tinha Alex Kidd e tudo, mas eu não recordo realmente do Master. Agora, do Mega, eu lembro de desenhar ele assim, desenhar antes de ir pra escola, assim. Agora, uma coisa que eu tenho orgulho de ter, velho, eu tenho, como eu falei, né, a coleção do Iron Maiden completa, todos os jogos, ó. tem jogos do Iron Maiden, inclusive, mas nesse caso não, eu tenho todos os CDs do Iron Maiden, de músicas inéditas, álbuns inéditos, né, sem ser coletâneas e tal, tenho todos eles, tenho uma coleção completa do Shaman King, da JBC, que inclusive está faltando o final, ela é a coleção completa, 64 volumes, mas não tem o final, porque o autor lançou só depois, e aí eles concluíram a publicação sem o final, tem até lançando agora atualmente a versão bem maior, aquelas edições que tipo são grossas e tem vários tancos, né? E de jogo, cara, tem uma coleção legal assim, de jogos de Nintendo 64, pretendo ter mais, assim, eu gosto muito de retro game, mas eu acho que um item assim que eu tenho com muita paixão por eu ser apaixonado por ele sem ter tido quando eu era adolescente, eu acho que é um GameCube, velho. Eu sempre achei ele lindo, eu comprava a Nintendo World, aquela revista lá, pra ficar vendo as coisas de GameCube, e peguei depois de velho, assim, eu acho que eu já contei em algum programa, e eu tenho pouquíssimos jogos, porque é realmente o console mais difícil aqui pro Brasil ter, né, mas comprei num cara na OLX, comprei o GameCube, um controle, um memory card, Luigi's Mansion 1, Mario Sunshine, que é um dos meus jogos do Mario favorito, mesmo ele não sendo favorito da comunidade, é um dos meus favoritos. E o Mario Party, eu acho que 6. É, eu acho que é o Mario Party 6. Então é algo que eu tenho orgulho de ter assim, eu tenho um GameCube em casa.
Legal, velho. O primeiro console que eu tive, velho, foi o Master System, velho.
Sim, aí, ó. Até nisso.
Com o Alex Kidd, velho.
Até isso ele bate já, na gente, né? Eu só não lembro.
Não, eu lembro de jogar bastante, velho. Porra, era massa, massa mesmo. É, enfim.
Ai, como é bom nostalgia.
É bom demais, velho.
Ninguém fala assim, eu estava no Spotify escutando uma música em 90 e poucos.
É, até porque, né, a forma de consumir a produção é diferente hoje em dia, né, cara?
Eu tomei
essa
um
coisa,
susto.
Tem essa beleza, essa coisa do capa, do encarte, né, cara, do trabalho ali. Daí você tá, aquela obra ser uma parada única, tá ligado?
Eu estranho muito, cara, quando a gente vai fazer um programa mais sobre isso, dando um spoiler aí pra você que escuta cronologicamente o programa, mas é muito estranho você pensar que hoje se produz música por música, música por música, né? Antes tinha aquela coisa, você lançava um álbum, mas você produzia música por música pra clipe. Mas tinha lá o álbum produzido, capa, não sei o que, conceito. Hoje você lança música pra estação.
É, não, e porque hoje também eu acho que o custo de produção é sempre tem muito a ver com o custo também. Obviamente, tá, gente, que eu acredito que a modernização, a tecnologia também permite que pessoas que
Sim.
não tinham condições de chegar também possam chegar. Porque hoje em dia, por exemplo, um artista independente, o cara se produz.
Billie Eilish, pô.
Né, se coloca.
Billie Eilish fez com um irmão um CD no notebook, tá ligado?
Pronto. Então, e existem outros também no universo, no rap, por exemplo. Sim. Você tem muita gente aí que faz né, com computador e tal, faz batidas, sons, rima em cima e fica do caralho. Hoje você também tem como chegar nas pessoas através das plataformas do YouTube e tal, não sei o quê. E outras plataformas, né?
A grande parada da discussão desse programa não é se o digital deve ou não existir. É sim a coexistência de ambos, né?
É a coexistência de ambos. É a valorização também de outro trabalho ali que está sendo feito.
Sim, claro.
E é a possibilidade da pessoa... Eu não vou dizer só o fã, porque é obviamente o fã ele vai preferir né, uma mídia digital, uma mídia física do que uma digital. Mas é também o próprio consumidor ter o direito de escolher.
Sim.
E aí, porra, se o cara quer consumir a parada online... Ah, eu gosto do cara, mas não gosto tanto. Mas é, porra, esse daqui eu gosto pra caralho.
Sim.
Né? Eu, por exemplo, tenho um artista que eu gosto muito e eu não vou dizer quem é, porque a gente vai fazer um programa sobre isso. Mas tem uma obra muito marcante desse cara E é dessa geração agora, tá ligado? Dessa
era. Não tem CD, né?
Não tem, velho, uma mídia física. Então, eu gostaria de ter.
Claro.
Tá ligado? Ele fez uma parada toda com... Tem uma arte conceitual em volta do CD, em volta do álbum, né? E tal, não sei o quê. Mas eu nunca vou ter acesso a isso fisicamente, porque, enfim...
É.
Então, é foda isso. Caranguejo Atomico. Mas... como eu falei aqui, a gente vai voltar nesse assunto, a gente vai fazer um programa aqui especial de música, tá? O Caranguejo tá aí diversificando seu conteúdo cada vez mais.
É isso aí.
Mas por hoje estamos encerrando por aqui, beleza?
Show!
Eu espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima.
E digam aí, botem nos comentários das redes sociais, se você tá escutando isso aqui pelo YouTube, bota lá também. Se você prefere digital, se prefere mídia física... E por quê, né? Ou os dois, né? Você tem acesso aos dois, por quê? Digite lá, mande seu comentário, faça a coisa acontecer que a gente tá se empenhando bastante esse ano pra trazer conteúdo e bons papos pra vocês. Então é isso aí, né? Forte abraço e até a próxima. Fiquem bem.
Tchau, tchau, pessoal.